4:32 e a FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, promove uma série de seminários para falar sobre tendências de mercados de grãos. E esta semana o seminário será aqui em Maringá, na quinta-feira. E o palestrante é o analista Flávio França Júnior, que está percorrendo o estado então com essas informações. Ele está ao telefone com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês.
Bom, o senhor é consultor econômico, especialista em agronegócio. O senhor vai falar exatamente sobre o quê?
Olha, Luciana, a conversa vai ser, basicamente, trazer os principais elementos para a formação do preço da soja, do milho, principalmente, para o final desse ano, para o segundo semestre, também já falar um pouco para 2017, né, tendências, cenários, né, vamos falar de economia, de câmbio, de produção, consumo, né, então faz uma varredura com as variáveis internacionais e também as variáveis domésticas aí, tentando traçar um perfil para esses dois mercados aí nos próximos meses.
E qual é a tendência para a soja?
Olha, olhando o lado, a soja está com preços bem fortes, já estiveram um pouco melhor, recuaram um pouco nas últimas duas semanas, mas ainda estão com níveis bastante altos, historicamente, são preços bastante interessantes, assim como também no caso do milho. Né? Em termos de tendência, olhando o mercado internacional, eu diria que o viés para a soja, que a tendência para a soja, seria positivo. Né? Existem aí algumas variáveis que nos levam a entender essa linha, que é a questão das recentes perdas contabilizadas na América do Sul e o fato de que a safra, uma firme demanda global, o consumo mundial está muito bom, e o fato da safra norte-americana nova está com área apenas 1% maior do que o ano passado, um ligeiro aumento na área americana. Isso significa que os estoques americanos, considerando o consumo maior, esses estoques americanos não devem aumentar, devem, ao contrário, devem reduzir nessa próxima temporada. Então, o perfil de preços no mercado internacional, ele até, eu diria, bom, positivo, melhor do que foi em 2015, por exemplo. O problema nosso maior interno é a questão dessa flutuação, dessa volatilidade na taxa de câmbio. Né? O novo governo, a nova equipe econômica, ela está com uma visão cambial mais conservadora. A prioridade do governo é controlar a inflação. Portanto, se você eliminando aquele prêmio que tinha no câmbio de natureza especulativa, política, ele está se acomodando num patamar lá mais baixo, mais entre 3 e 3,5. Então, esse é um limitante que impede uma alta muito maior no mercado interno aqui de soja e até mesmo de milho. Mas o cenário, no geral, pelo lado lá fora, ele é positivo.
Quer dizer que mercado para comprar nossa soja tem bastante.
Tem isso, exatamente. A gente está com uma demanda internacional muito forte, batendo recordes em cima de recordes de consumo. China, Ásia como um todo, até a Europa está comprando um pouco mais. Soja, farelo mesmo, consumo está muito alto, óleo de soja. Então, o consumo num todo está muito bom, não dá para a gente reclamar de jeito nenhum. Então, tem demanda sim. Né? É uma questão de, às vezes, naquele momento que o câmbio estava bem alto, acima de 4, o Brasil estava muito competitivo e dominou o mercado por vários meses. Agora, ele perdeu um pouquinho de embalo. O comprador internacional está dando uma certa preferência para a soja norte-americana. Mas mesmo assim tem demanda para todo mundo e o consumo vai absorvendo a boa parte desses excedentes acumulados nesses últimos 2-3 anos.
E a produção brasileira, como é que está?
A gente colheu uma safra de 97 milhões de toneladas, né, na soja. Era para ser uma safra em condições normais de clima, uma safra em torno aí de 103, 104 milhões, então houve uma perda aí aproximada aí de 6, 7 milhões de toneladas, por conta do clima irregular, formando de um El Niño, né, de um fenômeno El Niño muito forte. Isso mexeu com o clima da região sul, sudeste, centro-oeste e norte-nordeste. Então, muita gente perdeu produtividade e a safra caiu de potencial. De todo modo, esse 97, ele era o mesmo patamar, praticamente o mesmo patamar do ano passado. Né? Então, é um segundo ano de safra bem cheia, é uma safra grande ainda assim, né? Mesmo com a irregularidade da... Com a irregularidade do clima, ainda a gente conseguiu colher uma safra grande e remunerador para o produtor, né? O que é mais importante, né? Não só colher, mas conseguir colher e conseguir obter uma renda positiva, né? As margens na soja estão bastante positivas, a renda líquida do produtor está bem positiva e isso interessa, né? Ele conseguir remunerar a atividade.
Existe uma recomendação para o produtor na hora de vender? De que forma ele deve vender? Se ele deve dividir a produção dele e vender em etapas?
Essa é sempre uma recomendação, né? A gente sempre diz que não é aconselhável você concentrar toda a venda ou aquela história de colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Que a avó da gente falava isso quando a gente era pequeno. A ideia é justamente você, a ideia de diluir, de você parcelar, é a ideia de você diluir o risco, né? De errar a mão na comercialização. Então, é importante, o produtor está bem informado, é crucial um nível de informação alto, né? Então, através da cooperativa ou dos seus parceiros comerciais, ou ele próprio tendo serviços aí de consultoria, ele possa estar informado desses vai e vem. Veja só a quantidade de variáveis que a gente está incidindo sobre o preço nesse ano. É absurdo, né? A questão econômica, política, climática, é muita variável para o produtor ficar ao sabor do vento, né? Ele precisa ter essas informações para ir tomando as suas melhores decisões. O parcelamento, vender um pouco antecipado, participar de mercado futuro, né, mercado de opções, são sempre recomendações que podem maximizar o resultado dos produtores.
Uhum. Agora, existe alguma previsão de mais estabilidade no segundo semestre, nessa parte econômica?
Ah, existe sim, viu? Não dá para a gente tapar o sol com a peneira, não. A nível internacional, todo mundo está aí acompanhando na imprensa, a questão lá da Europa é muito delicada, né, com a saída do Reino Unido do bloco europeu. Então, isso tem situações um pouco imprevisíveis no aspecto de renda mundial. Então, a gente imagina que a saída foi um retrocesso. Então, isso está repercutindo no mercado financeiro. Então, muito nervosismo, muita irregularidade. Então, isso tende a continuar mais alguns meses, né, até que as coisas se assentem e se definam, né, totalmente. Então, essa parte lá fora é bastante importante para a formação do preço, né, já que afeta o mercado internacional. E aqui dentro, a gente não pode esquecer que ainda tem o processo final aí do impeachment, que vai ocorrer agora em agosto. E, confirmado a saída, a gente tem aí o novo governo com desafios absurdos, né, para poder tentar reconstruir a economia do Brasil está completamente esfrangalhada, né? É dizer, completamente destruída. Então, esse processo de recuperação da economia brasileira, eu achei um processo muito duro, né? Muito difícil, complicado. Então, vai ter nervosismo, vai ter irregularidade, vai ter confusão ainda pela frente, seja no aspecto internacional, seja no aspecto doméstico.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Tá, convido a todos aí para a gente estar junto aí na quinta-feira em Maringá. Um grande abraço a todos.
Obrigada. Conversamos com o consultor econômico, especialista em agronegócio, Flávio Roberto de França Júnior. Ele será palestrante do seminário Tendências de Mercados de Grãos, que será realizado pela FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, nessa quinta-feira aqui em Maringá. Será no auditório da Sociedade Rural de Maringá, no período da manhã, das 9 às 11:30 da manhã.